Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Eita, para o nosso debate, Queco do Armazém, prefeito do Cabo, Nadege Queiroz, prefeita de Camaragibe, Eduardo Honório Carneiro, prefeito de Goiânia, e Luiz Ribeiro, aqui no presencial, prefeito de Paulista. Eu estou vendo aqui, inclusive, uma notícia política: falência de ex-deputado mais rico do Brasil vira saga judicial por corrida bilionária. Olha aí, prefeito Ives. Para quem não é rico, é bom saber dessas histórias, porque eu uma vez estava ouvindo Silvio Santos, um sorteio lá daqueles milhões que ele sorteia com o povo. Quando a mulher ganhou 1 milhão, ele disse: olha, fique sabendo que problema de rico é pior do que problema de pobre. Não tenha problema daqui para frente, não, que senão fica difícil. Olha aqui, ó. Em 2014, o império do então deputado federal mais rico do país, João Lira, Alagoas, ruiu o grupo industrial, marca do poder do político e usineiro em Alagoas, teve falência decretada, dada a origem de um processo judicial que hoje tem 104 mil páginas, 19 mil credores à espera de solução. Veja que bronca. O caso da Lajinha Agroindustrial S.A. é um dos maiores processos de falência do país. Os credores têm a receber um valor avaliado em 1 bilhão e 200 milhões de reais somente das dívidas com bancos classificadas como a garantia real. Somos 665 milhões. Aí vem: já a dívida ativa inscrita na lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional soma 1 bilhão 970 milhões. São 547 processos inscritos. Ao todo, o grupo deve mais de 3 bilhões de reais. Em 2010, quando foi eleito deputado federal, João Lira havia declarado um patrimônio de 240 milhões, 400 milhões em valores atuais, o maior daquela legislatura de todo o Congresso Nacional. É a vida, não é, para o prefeito Ives?
É, a vida, quem tem o que perder, perde mais, né? Quem não tem o que perder, fica mais...
Prefeito, vamos começar falando de segurança, porque eu certamente... Eu gostaria muito de saber do prefeito Queco do Armazém, ele vai falar com a gente daqui a pouco, alguma ação que o Cabo possa fazer. A gente sabe que essa coisa é muito mais Estado, o município tem pouco como se mexer nessa questão da segurança, mas eu estou me lembrando que Paulista foi modelo para aquele projeto ainda do tempo de Sérgio Moro. E aí eu lhe pergunto: sobrou alguma coisa positiva daquele projeto? Tem alguma coisa? Acho que valeu a pena?
Acho que valeu, né, Geraldo? Tudo que faz parte, né, de um trabalho como foi feito, um trabalho a nível federal, um esquema muito bem feito que eles fizeram, e também deixaram também algumas questões das câmaras, a questão das informações que aquele projeto dá continuidade de ter as câmaras nas praças. Eu acho que organizou um pouco, e a polícia também aumentou o número, né? O pessoal lá do 17º também fez um trabalho também bom em parceria, e também o nosso amigo o secretário de segurança também, uma pessoa que foi delegado, Marcelo, é uma pessoa que tem um entrosamento muito grande com as polícias, né? Com os delegados também de polícia, né? Então, acho que esse trabalho de entrosamento é importante.
Então, Paulista tem um secretário de segurança pública?
Tem, secretário.
Secretário de segurança municipal?
Municipal, é. Uhum. Foi da Draco, foi delegado em vários lugares, inclusive do interior, tem uma experiência muito grande.
Ele lida com a guarda e se relaciona com o Estado.
Muito bem, tanto com os delegados, né? E quanto com a polícia militar. Então, isso é fundamental, né? Esse entrosamento entre a Polícia Civil, Militar e a Guarda Municipal.
A área mais confusa nessa questão de segurança em Paulista. É ali pelo Tururu?
Não, o Tururu já teve, né, Geraldo? Antes, né?
Saiu da
violência. Saiu. Né? O Tururu, a gente tem Maranguape 2, que tem muita gente que vai daqui de Recife, tem um entrosamento ali, né? Uhum. Mas o Tururu, o Engenho também já foi muito maior, graças a Deus. Graças a Deus, Paulista tem um trabalho assim, muito bom nessa questão de entrosamento com as polícias, também a questão sociais também. Eu acho que isso também influi muito, né, Geraldo? Trabalho social para tirar as crianças da droga, porque hoje o maior adversário da família que causa violência realmente é a droga, né? Venda de droga, a pessoa negocia, não paga, e às vezes por causa de 15, 20 reais se mata uma pessoa, né? Então isso aí eu acho que a coisa mais importante é fazer um trabalho também preventivo, um trabalho onde a gente possa tirar essas crianças da droga, com banda de música, né, com projeto. Agora mesmo estamos fazendo um convênio SENAC, né, para que a gente possa voltar aquele programa Jovem de Olho no Futuro, onde a gente leva essa meninada para aprender alguma coisa, aí se qualificar. Eu acho que isso é fundamental na vida.
Então vamos cruzar a cidade e vamos para o Cabo de Santo Agostinho. Prefeito Queco do Armazém, é corriqueiro a gente ter aqui nas informações policiais assassinatos no Cabo. Houve um tempo que Gino César, ainda vivo, chamava Cabo a cidade da morte e tal. O tempo passou e parece que a coisa agora voltou e está fixada. Não estamos encontrando solução para a questão da segurança no Cabo. O que é que o senhor nos diz?
Bom dia, Geraldo Freire, bom dia aos demais prefeitos participantes dessa entrevista. O Cabo sempre teve índices de violências altíssimos e é por isso que a gente está investindo pesado na questão da segurança pública. Iremos chamar agora novos 117 guardas para um chamamento imediato de 50 desses 117 guardas municipais. Estamos investindo no vídeo monitoramento também na cidade, ampliando o vídeo monitoramento. Temos o maior carro, o maior caminhão de observação de Pernambuco, né? Estamos aí investindo muito forte na questão da segurança pública. O nosso secretário tem bastante experiência, 25 anos de inteligência, de polícia civil, de polícia militar também. Tem feito um belíssimo trabalho aqui e a gente espera diminuir os índices de violência aqui de nossa cidade, tão bem como os assassinatos. Em 2019, quando tive a oportunidade de estar à frente da gestão, fizemos uma parceria importante com a Polícia Militar, o Serviço de Inteligência, a Guarda Municipal Armada, né, que é bem qualificada a nossa guarda aqui, e conseguimos diminuir esses índices. E agora estamos investindo pesado para que a gente possa tirar o Cabo aí desse ranking, né, que é sempre liderado na questão de óbitos aqui em nossa cidade.
Agora, prefeito, por mais que o prefeito se interesse, se não tiver um apoio maciço do Estado, é impossível resolver. O que é que o Estado diz com relação à situação do Cabo?
Olha, eu já tive a oportunidade de fazer reuniões com o secretário da SDS, do governo do Estado, e a gente tem buscado alternativas. Né? É claro que o município sozinho não consegue, até porque segurança pública é de responsabilidade do Estado. Mas o município também tem que ser corresponsável por tudo que acontece nas cidades. O Estado tem, na verdade, ampliado o número de policiais, tem feito rondas ostensivas aqui em nossa cidade. A Polícia Civil tem um trabalho de inteligência também bastante efetivo, né? E a gente não só combate a violência, a gente também tem que fazer o trabalho com a juventude, com as crianças. Eu sempre falo que a questão da segurança pública não é só combater, é a questão da prevenção também. E quando se tem políticas públicas voltadas aos benefícios com a juventude, isso seja na cultura, no esporte, na própria educação, a gente vai construindo, na verdade, mais demoradamente. Mas a gente precisa pensar nisso também. O Cabo, infelizmente, tem uma mazela social muito grande gerada pelo bung que teve em Suape, né? Ocupações irregulares, construções desordenadas, uma população flutuante muito grande que foi instalada aqui em nossa cidade. Então, existem as mazelas sociais deixadas por um desenvolvimento que tão rapidamente acabou aqui em nossa cidade. Então, a gente precisa tratar dessas mazelas com políticas públicas, né? E é isso que a gente tem feito aqui. Em um curto período de tempo também, poder tornar a nossa cidade uma cidade que não seja olhada pelo resto do estado como a principal cidade, a cidade da morte, que o Geraldo Freire bem falou aí no começo.
Bom, a gente vai voltar para o outro lado, então. Uma situação que, por exemplo, nessa área policial, é um município que fica fora dessa agenda, pelo menos dos noticiários. O prefeito Eduardo Honório Carneiro, prefeito de Goiânia. Goiânia, nessa questão segurança, se pode dizer, é uma cidade tranquila, prefeito?
Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Eu quero agradecer a todos os ouvintes nesse momento e também pedir muito a Jesus Cristo para que ele nos proteja e que também nos livre dessa pandemia. Mas o momento que a gestão, eu digo que já é o meu segundo mandato, em 2017, realmente o município de Goiânia pegou um índice muito grande de mortalidade, mas através também, como o nosso companheiro e prefeito Kiko, também quero saudar também a prefeita, a doutora Nidege, e principalmente ao nosso colega também, Ives também. Naquele momento, eu fui também recebido no município de Goiânia, através de Ives Ribeiro, e a gente fez um laço muito bom com o policiamento do município de Goiânia, junto com os nossos guardas, e naquele momento nós conseguimos combater bastante o índice de mortalidade dentro do município de Goiânia. É tanto que hoje, graças a Deus, a situação é controlada e é bastante viável para o município. Hoje nós já se sentimos praticamente confortável. O que o nosso colega aqui explicou, ele foi bem sensato e colocou as palavras bem sábias. Se o governo do estado não investir mais nessa área, então todos os municípios sofrem. Até mesmo porque já era tempo de já ter feito um outro concurso para chamar mais policial. Porque a maioria daqueles que já passaram no concurso e já foram colocados, mas muitos já se aposentaram. Então está uma defasagem muito grande. Eu acredito que isso é em todo o estado de Pernambuco. O que hoje está, eu digo assim, consolidando mesmo a toda essa equipe, junto com o policial, é os guardas de cada município. E, graças a Deus, nossos guardas, junto com o policiamento, vem combatendo dentro do município de Goiânia uma situação bastante razoável para o município.
Então vamos para Camaragibe com a doutora Nadege, que tem problemas com a segurança. Tem havido muita reclamação da estrada de aldeia, gente tomando carro na estrada. O que a gente observa também é até uma ação da Guarda Municipal. É normal você ter carros da Guarda Municipal transitando por ali, mas voltamos ao mesmo tema. Se não tem estado presente, ativo, atuando, a prefeitura tem dificuldade de resolver essa situação, que já é difícil para todo mundo. Mas agora foi recolocado o posto policial de aldeia e não sei como é que estão as coisas nesse momento. A prefeita nos diz. Camaragibe, como é que vai, prefeita?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os prefeitos. Saudade a todos, especialmente a querida Ives Ribeiro, Eduardo, Queco e toda a sua grande audiência que tem a nível de Pernambuco. E dizer que nós começamos justamente com a implantação, a volta da polícia para a aldeia, né? Então, a volta da polícia para a aldeia com o 20º, o COBAN. Então, hoje nós temos 13, 15 carros da Guarda Municipal, temos a nossa Rombu, então a Ronda Municipal com 15 viaturas. Temos também a Brigada Maria da Penha, que tem intervido bastante dentro do município, porque com a pandemia as pessoas ficam em casa com desemprego, então a violência intradomiciliar é muito grande. E, enfim, nós temos feito algumas coisas na nossa parte, a parceria também com a Polícia Militar, tanto que esse final de semana, tanto sábado como domingo, todos os finais de semana nós temos feito ronda ali em cima em aldeia e no centro da cidade, ronda para ver motos, ver carros, tem tido muito assalto, mas a nossa parceria com a Polícia Militar tem sido fortemente acirrada. E vamos trazer também para aqui, já discutindo, um vigésimo aqui para baixo, batalhão que vai ficar perto aqui da prefeitura. Nós nos colocamos à disposição, já temos espaço para colocar, mas enfim, a insegurança é muito difícil nesse momento por conta do desemprego, as pessoas ficam em casa, não têm o que fazer e vão realmente tomar atitudes que possam colocar a nossa população em risco. Mas a gente tem visto isso de maneira bastante acirrada, Geraldo, em Camaragibe. Está difícil, mas a gente está trabalhando.
Bom, vamos para as perguntas que os munícipes certamente vão fazer durante o programa. Eu estou vendo aqui Fábio, ele é de Paulista, e ele tem faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 50 perguntas de uma vez só. Deixa eu ver se... Vamos para uma, para a gente poder circular com os outros também. Ele diz, prefeito Ives, é uma vergonha a situação das ruas em Pau Amarelo, Arábia Saudita, a água não escoa, moradores sem condições de sair de casa. O que nos diz o prefeito com relação a essa reclamação?
Já calçamos muito, fizemos ali 60 quilômetros de canais, né, na área principalmente ali de Pau Amarelo, Janga. Mas estamos aí calçando já na Conceição, Pau Amarelo também tem algumas ruas que estão sendo calçadas, e tenha certeza, Fábio, que nós vamos calçar. São mais de 100 ruas que vão ser pavimentadas, e se Deus quiser, a gente está começando, já estamos em 25 ruas em vários bairros, mas não só Pau Amarelo, mas Conceição, Janga, né? Estamos fazendo aí a PE01, que está da Ponte do Janga até a PE22, foi feito até vai dali no, na Beira-Mar. Da Beira-Mar a gente vai, são 12 milhões de reais que a gente está gastando ali. Vamos também fazer a orla, Geraldo, também, já está em licitação. O importante é que a gente está com 6 meses de governo, e você sabe que o mundo é muito burocrático, o mundo público, e é quem atrapalha a gente. Uhum. A gente já tem o recurso, já está em pleno, agora tem que esperar justamente a licitação, o tapa-buraco também, está terminando a licitação, porque tem muito buraco na cidade, para que a gente também faça uma grande revisão, como fizemos da outra vez, Paulista de Cara Nova.
Aquela duplicação do Janga continua, prefeito?
Continua,
ainda,
é aquela.
Ainda tem muita coisa para fazer.
É aquela, tem. A gente tem até Beira-Mar, né? Estamos fazendo agora da Beira-Mar até o Forte, e vamos fazer do Forte até a PE22, inclusive com ciclovia. Vai ser muito iluminação, vai ficar muito bom, vai ficar toda, praticamente a PE01 vai ficar toda pronta até o final do ano, se Deus quiser.
Prefeito Eduardo Honório, aquela entrada de Goiânia na região metropolitana, e daqui a pouco o pessoal disse que não fica mais, vai retirar. Em que ficou a situação? O Goiânia é região metropolitana ou não é?
Geraldo, a gente teve a infelicidade simplesmente dos deputados, em vez de pensar a Goiânia para o futuro, regrediu. Uhum. Porque começou, vai, não vem, terminou deixando a gente na Mata Morta como era. Sim. Em relação à entrada da cidade, existe realmente no DENIT, e junto com o DR, a entrada da cidade. Mas eu quero fazer essa pergunta e vou jogar no ar para que o governo do Estado, junto com o governo federal e a minha população, e principalmente toda a audiência sua, que é uma audiência de primeiro mundo, de pessoas que lhe escutam, que você é a pessoa que realmente tem caráter, uma personalidade, quando você divulga as coisas, porque realmente você sabe o que é que está divulgando, que ele se pronuncie e dê de volta a dignidade da entrada de Goiânia, porque no projeto do DENIT e o projeto do DR está pronta a cidade, a entrada da cidade. Mas quando fizeram, deram a tapa, meu amigo. E aí, vou jogar no ar para que ele se pronuncie, diga por qual motivo eles não fizeram a entrada do município de Goiânia quando fizeram a pista que realmente passou na entrada da cidade.
Agora, prefeito Ives, essa história de ser região metropolitana, o senhor que é um prefeito metropolitano há tanto tempo, o município leva alguma vantagem nisso ou é só para apareceu no jornal?
Isso aí é aquela questão, né, Geraldo? É porque é um trabalho tão integrado que existe entre os municípios. Há os problemas de transporte, problema de água, problema de energia, problema urbano mesmo, é muito parecido, né? Então, acho que foi criado isso, os técnicos criaram as regiões metropolitanas justamente para facilitar essa integração. Só que você sabe que naquela época existia o Conselho Metropolitano dos Prefeitos, né? Era muito bom, tinha aquele Vivo Morro, projeto muito bom, tinha um projeto na área de segurança mesmo. Então, naquele tempo, tinha uma integração. Hoje não tem. O governo do Estado abandonou, não está mais cuidando como cuidava antes, né? Como a gente via os prefeitos, a gente se reunia, tinha algumas experiências no Cabo, algumas experiências em Camaragibe, e um prefeito ajudava o outro, quer dizer, as prefeituras se uniam. Hoje está muito solto, está entendendo? Praticamente só tem um nome, mas como era antigamente, não tem mais, não.
Prefeita Nadege, com relação à vacinação, o pessoal me procurou desde cedo aqui para dizer: reclame da doutora Nadege, a vacina está demorando a sair dos, me parece que 60 anos, 50 anos. O que é que está havendo com a sua vacina, que a vacina, a outra vacina andou tão fácil, e no começo, inclusive, Camaragibe deu uma grande velocidade e agora me parece que deu uma interrompida. O que é que está havendo?
Geraldo, e a todos que estão ouvindo, é que a gente está tendo muita responsabilidade com relação à segunda dose. Por exemplo, eu tenho hoje aproximadamente 8 mil vacinas guardadas, porque eu tenho que garantir a segunda dose para quem tomou a primeira. Por exemplo, se eu abrir hoje para 40 anos, eu tenho 25 mil pessoas de 40 a 49. Eu não tenho 25 mil vacinas. Então, eu não posso ser irresponsável, não dizendo quem faça. As pessoas estão... ir para a ponta do lápis, é conta de papel, de padaria. Se eu tenho 25 mil pessoas de 40 a 49 e eu não tenho vacina para esse povo, como é que eu vou abrir? Eu tenho que garantir os meus 18 mil pessoas de 50. Eu tenho 18 mil pessoas de 50 anos que já tomaram a primeira dose. Eu tenho que guardar essas doses. Eu não posso simplesmente ir atrás do governo federal e dizer assim: aplica, aplica que depois a gente manda. Então, eu não vou fazer isso. É muita responsabilidade quem tomou a primeira, mas a gente não garantia a segunda. Agora, hoje a gente faz conta todo dia. Sexta-feira mesmo recebemos 5.800 doses, mas são doses de quem tomou há 3 meses atrás, e eu não vou mexer nessas doses. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade e só baixar a idade, imagina. Se eu boto no site, a partir de amanhã, 40 anos, 25 mil pessoas vêm tomar, eu não tenho essa vacina, eu vou usar do que já tomou. Então, a gente não pode ter esse compromisso, essa responsabilidade. A gente, quanto mais a gente baixa a idade, maior número de pessoas aparecem. Então, eu não posso, a gente não está recebendo vacina. Agora, eu tenho uma garantia que todas as nossas unidades de saúde, são 45 unidades de saúde, vacinando as pessoas acima de 50 anos, comorbidade, gestantes, pessoas doentes, pessoas, inclusive, de defesa civil, pessoas da limpeza urbana, rodoviária, todo esse pessoal, escola particular e pública, todo mundo, a maioria vacinado. Agora, não posso baixar se eu não receber vacina.
Bom, tem Galvão aqui que diz: pergunta ao prefeito Queco sobre o salva-vidas. Foram dispensados em plena pandemia, sem nenhuma justificativa. O que é que houve com os salva-vidas, prefeito?
Os guarda-vidas, na verdade, não foi nessa gestão, Geraldo, que eles foram dispensados, né? Foi em 2020 que o contrato dos guarda-vidas foi cancelado. O Ministério Público determinou o cancelamento de alguns contratos dos guarda-vidas aqui, né? A gente já tem hoje para abrir aí um novo concurso ou uma seleção simplificada para que a gente possa ampliar o quantitativo de guarda-vidas aqui em nossa cidade, tendo em vista que o Cabo também é uma cidade bastante visitada, um ponto turístico muito visitado, e a gente precisa ampliar, né? Não, então não foi na nossa gestão que os guarda-vidas perderam, alguns guarda-vidas perderam os seus contratos, mas a gente já está viabilizando a volta de alguns.
Bom, estamos hoje com 4 prefeitos participando aqui do nosso debate. Agora, o que dizem, prefeito Ives, aqui perto de mim, é que o prefeito que tem dinheiro mesmo é o prefeito Eduardo Honório. O que tem gente que diz, olha, Goiânia tem tanto dinheiro que o prefeito tem dificuldade de gastar por conta do sucesso que é esse investimento fabuloso que é a Fiat em Goiânia. É assim mesmo, prefeito?
É, Geraldo, realmente eu quero parabenizar ao meu amigo Ives Ribeiro e a todos os prefeitos, mas eu acostumo dizer, eu vi de uma educação e eu tive um gestor que chama Oswaldo Rabelo Filho, chama Oswaldinho, que ele, eu digo da seguinte maneira, ele é professor dos prefeitos e ele me educou da seguinte maneira, seja rígido, mas também valorize o dinheiro azul e branco. Não estou dizendo que os demais prefeitos não fazem isso, mas cada centavo é como a minha amiga Nadege falou, é cada centavo é conta de padaria. É sorrido e chato. Sim. Mas também eu não me sinto prefeito do município de Goiânia. Eu me sinto gerente dele, administrador dele, fiscalizando ele item por item. É por isso que sobra dinheiro, porque o fiscal sou eu. Eu não sou prefeito, mas sou o fiscal desse município. E eles me conhecem muito bem e sabe que é assim. E eu gerencio mesmo, faço questão de todas as obras estar lá presente, fiscalizando, licitação, todo presente, tudo em direitinho. Por quê? Porque o dinheiro é azul e branco. Então, graças a Deus, através dos meus amigos prefeitos também, aprendi muito com eles. E hoje eu quero parabenizar ao município de Goiânia e principalmente a todos os funcionários do município de Goiânia e os demais pelo apoio, pelo carinho que eles me deram e me dão, mas também pela rigidez e pela administração do dinheiro público, porque se você não souber administrar o dinheiro público, amigo, é confusão. E eu quero terminar o meu mandato, mas de cabeça erguida e poder chegar na minha cama e colocar meu travesseiro e roncar. É isso que o seu amigo pede, então.
O prefeito
Ives... Goiânia não tem dinheiro, não. Tem a fiscalização. Agora tem uma boa administração também.
Prefeito Ives, a temporada do receber IPTU já passou? O paulista se saiu bem na cobrança do IPTU?
Foi bem, Geraldo. Inclusive, a gente ampliou até agosto. Quero aproveitar e dar um abraço aí ao meu amigo Eduardo, que recebeu a gente bem naquele trabalho, naquele fórum de debate e defesa. E, graças a Deus, ele fez um trabalho muito bom. Parabéns, Eduardo, aí. Minha amiga Nadege. E Keiko também. E dizer, graças a Deus, a população está pagando. A gente também fez um. Porque houve um aumento muito grande no governo passado, Geraldo. Você tem uma ideia, eu tenho um galpão que eu pagava mil e pouco reais, estou pagando 3 mil. O aluguel é para pagar o IPTU. Mas a gente tirou todo o juros, correção monetária, a gente implantou um trabalho. Aí levamos até agosto e dando desconto de 30% de IPTU. O pessoal está pagando, graças a Deus.
Uhum. Ô, prefeito Nadege, Camaragibe, qual é o seu bairro mais difícil de administrar? A senhora tem desde o Rachão lá de Aldeia, mas a senhora tem o Carmelo já aqui mais perto da senhora na prefeitura. Enfim, como é administrar Camaragibe? Qual é o pedaço que mais lhe aperreia?
A preocupação nossa são aquelas áreas que são descobertas, que são chamadas invasões. Uhum. Por exemplo, comunidades que ele não tem estrutura, não tem água, não tem luz, a gente não tem como garantir, fazer a garantia médica. Então, por exemplo, a Bondade de Deus, Sítio Mesquita, então algumas áreas do Celeiro Céu Azul, algumas áreas lá em cima do Piim. Por isso que a gente está fazendo o programa de regularização fundiária extremamente acirrada, para que a gente possa dar o título de posse a essas pessoas, para que elas tenham a dignidade e a gente possa ter água, ter luz, ter tudo. Então, é muito difícil você resolver a situação de uma população que ela hoje não está viva, ela não está cadastrada. Isso é muito difícil, mas a gente tem se preocupado bastante de resolver a regulação fundiária. Hoje, inclusive, a gente vai estar no Santa Teresa organizando o pessoal de lá do Celeiro Céu Azul. Isso, para mim, é uma grande dificuldade. Outra dificuldade geral também é os processos licitatórios. São todos muito lentos. Então, a burocracia de uma cidade é lenta. E nós somos 24 horas por dia avaliados de maneira digna pelos órgãos de controle. Isso tem que ser feito, né? Então, tudo isso é tudo muito lento. A pandemia também atrapalhou muita coisa, porque é home office, home office, home office. Então, tudo isso atrapalha bastante. Mas eu digo uma coisa, Camaragibe também tem uma dificuldade enorme, que é uma cidade de 80% de área de morro. Quando chove, a gente não dorme. Então, tem uma série de situações. Mas a gente tem uma equipe boa, uma equipe que tem trabalhado, e é uma equipe que a gente está tentando fazer o quê? A educação do povo com relação ao lixo. Então, isso é angustiante. Mas a gente vai... É um processo lento, a gente está orientando as pessoas já tirar seu lixo da porta de casa, uma campanha de entulhos que a gente está fazendo. Então, uma série de situações que, tenho certeza, como não é característica só minha, são de todos os colegas prefeitos que estão aí. E, junto a isso, com o desemprego, com a pandemia, com tudo, a gente tem Deus e a boa vontade da nossa equipe, que é fundamental.
Ô, prefeito, a gente sente realmente a presença da prefeitura, por exemplo, lá na casa de Aldeia, onde eu frequento mais assiduamente. Agora, a Aldeia está com um problema de engarrafamento, certamente já disseram isso, ali na estrada de Aldeia, a partir do quilômetro 9, do quilômetro 9 até chegar naqueles 3 quilômetros, até porque aquela área ficou muito movimentada, né, com muito supermercado, com o Matutão, com o Bom Demais, com o Vila Aldeia, com todas aquelas coisas. Então, aquele pedaço ali, normalmente, nos sábados, os carros param. E não é nada, é realmente carro demais, gente demais, naquele pedaço. A senhora já pensou em fazer uma paralela à estrada de Aldeia, lá pelo outro lado, pelo lado de trás ali dos supermercados, naquela parte de trás, será que não resolveria o seu problema de engarrafamento naquele trecho?
Nós temos um projeto de mobilidade grande. Inclusive, a gente já está começando a fazer, por exemplo, desde a subida de Aldeia, aquela rotatória que fica em frente ao parque, a gente vai tirar aquela rotatória para que as pessoas possam subir livremente para a Aldeia e desviar o trânsito de Aldeia descendo. E uma possibilidade é ali por trás do armazém de Matuto, não é? O antigo armazém de Matuto, ali do Vila Aldeia, tem aquela área que você possa minimizar e fazer alguns arcos circulatórios. Então, nossa equipe tem trabalhado isso e a gente percebe. Mas é que a Aldeia é muito bom, né, Geraldo? É a nossa praia verde. Então, o povo vai tudo para a Aldeia, respirar aquele ar maravilhoso, e a praia que a gente tem é essa. Então, o mundo inteiro vem para a Aldeia. Mas a gente tem se preocupado, principalmente no final de semana.
Bom, tem aqui Jair dizendo, pergunte ao prefeito de Goiânia quais os projetos que ele tem para a praia de Ponta de Pedra.
Geraldo, praia de Ponta de Pedra é um cartão postal, eu digo assim, do mundo inteiro, porque por onde eu ando, Ponta de Pedra, para mim e para quem visita Ponta de Pedra, é uma beleza. E a gente vai realmente dar uma diferença naquela orla. Que precisa, a Orla de Ponta de Pedra, fazer revitalizar ela todinha para deixar um cartão postal, para que as pessoas possam realmente vir para a Ponta de Pedra, mas sair super satisfeita. Esse momento que a gente estamos passando, como a Nadege acabou de dizer, está sendo um momento bastante assim, crucificante para todos os prefeitos. Principalmente quando se refere à licitação, aí é que dá uma dor de cabeça, porque o Ministério Público, ele, no momento, só quer que os prefeitos invistam simplesmente na área do Covid e não na área de construção, como suponhamos investir na orla, investir em um outro prédio para que a gente possa qualificar. Mas nós já estamos com o projeto já pronto. Quando você visitar a Ponta de Pedra, eu tenho fé em Deus de você, quando visitar, já sair super satisfeito.
O prefeito Ives, e a sua Ponta de Pedra, que é Maria Farinha, que virou já uma coisa nobre, uma praia de rico. Tem alguma coisa mais a fazer por Maria Farinha?
Geraldo, tem um projeto agora do Votorantim, é um projeto muito grande, inclusive já está com tudo regularizado, eles pensam começar em dezembro, né? Um projeto que vai dar, é uma nova Paulista, são 42 mil pessoas que vai morar lá, com centro de convenções. São projeto A, B e C, de prédios, de casa. Então, vai ser um projeto muito bom, e também com essa a duplicação da 01 vai melhorar muito Maria Farinha, né? E eu acho que com esse projeto do Votorantim vai dar, Maria Farinha vai dar um pombo bem grande, vai dar um pipoco bem grande no crescimento. Paulista hoje é a cidade que mais vende imóvel no estado de Pernambuco. 40% dos imóveis hoje é vendido na cidade do Paulista. E tem também assim, um crescimento muito grande também nessa questão do ISS. Por isso que Paulista hoje tem um ISS organizado, porque de 2005 para cá, Paulista deu um crescimento muito grande em construção de equipamentos, né? Estamos agora também implantando a maternidade, a UPA 24 horas nas áreas das praias, porque isso é fundamental, e uma praça também grande, o centro de crianças especiais, né? E com a revitalização da orla. E vamos fazer também, Geraldo, como tem em Fortaleza, o mercado do pescado. Isso também vai ser muito importante para dar um engrandecimento aqui naquela área.
Prefeito, quer que as suas praias, as praias do Cabo, o que é que o senhor está fazendo por elas? O que é que elas precisam que faça?
Geraldo, o Cabo é uma cidade com potencial turístico muito elevado, mas também um desafio muito grande de reestruturar, né, o turismo e fazer com que o turismo de nossa cidade possa ser a maior empresa geradora de oportunidades aqui em nossa cidade. Tendo em vista que a praia mais visitada hoje, que é Gaibu, que é um dos nossos cartões postais, passou por um processo aí de esquecimento ao longo desses 16 anos, e a gente precisa de um projeto de infraestrutura muito grande. A gente já tem 135 ruas projetadas, a gente tem a requalificação da principal avenida de Gaibu, que é a Lauro Cavalcante, a reforma da Praça das Artes, bem como a revitalização de 1,5 km de nossa orla aqui em Gaibu. E demais projetos que temos aqui também para Itapuama, para Praia de Suape, né? Então a gente tem esses projetos, alguns já licitados, prontos para começarem a execução, e a gente tem pensado a transformação que vamos fazer aqui no nosso litoral, para que o Cabo possa fazer valer, né, as belezas naturais com 23 quilômetros de praia, bastante visitada, mas que precisa de uma infraestrutura, de segurança, não é? Das demais coisas que a gente precisa oferecer para que o turista possa vir, depois possa voltar, possa indicar a nossa cidade, que é muito bela, né? A gente tem aqui lugares maravilhosos, mas temos um desafio muito grande, né, de dar uma nova infraestrutura para o nosso litoral, que carece muito desse olhar mais carinhoso.
Perguntas que estão chegando, Elton de Camaragibe. Prefeita, fiz o meu cadastro para ser isento de IPTU em 2017, desde essa data estava isenta. Renovei a isenção em 2020. Agora chegou minha cobrança de IPTU 2021. Sou baixa renda, recebo Bolsa Família, tenho dois filhos desempregados. Queria saber o que é que aconteceu para que eu pague IPTU. Eu não quero pagar.
Veja só, companheiro, não vi teu nome direito, mas esse é um caso bastante específico. Seria importante você procurar aqui no próprio setor de tributos para discutir especificamente seu caso. Né? E aproveitando, Geraldo, IPTU, lembrando que a gente tem um site, o site da prefeitura, a gente está agendando também as pessoas para pagar IPTU, para que às vezes não venha, não acumulem tanto da prefeitura. Mas essa pessoa que ligou para você é um caso específico, eu pediria para ela que procure Paloma lá no setor de tributos, que é um caso específico, e a gente vai ver o que é que está acontecendo com o teu caso. Desde 2017, deve ter alguma coisa enganchada aí, vamos desenganchar isso.
Prefeito Ives, como é que está a sua vida com o pessoal da oposição, que parecia que ia ser uma coisa muito ferrenha, muito acirrada? O pessoal está lhe deixando à vontade?
Geraldo, eu sempre fui uma pessoa que eu respeitei muito, né? Eu não gosto muito de olhar para o retrovisor, sempre olho para frente. E graças a Deus a Câmara não tem nenhuma dificuldade na Câmara, não tem nenhuma dificuldade na cidade. Se Deus quiser, a nossa dificuldade maior foi a questão da burocracia, mas estamos agora desmanchando essa questão, e a partir de julho vamos botar o pé na estrada para fazer as coisas que o povo tanto quer.
A homenagem a Augusto César, que o senhor vai fazer com uma praça, né?
Já está sendo feita.
Já está sendo feita?
Já está sendo feita. A Praça Augusto César, numa área muito, na área São Pedro Pescador. Tivemos também agora homenageando ele no São João, né? A gente fez no São João através da televisão. E lá o filho dele cantou e foi uma homenagem muito grande. A família toda participou. Graças a Deus o povo está muito feliz.
Prefeito Eduardo, Honório Antônio está lhe perguntando quando é que o senhor vai concluir a Avenida Recife, no início das Malvinas, é o que ele está dizendo aqui?
É o calçamento de lá do sítio de Ponta de Pedra.
Uhum.
É o sítio de Ponta de Pedra, já está já no orçamento e já está também na licitação. Mas é aquilo que eu falei há pouco tempo. A gente, em relação ao calçamento, isso, aquilo, a gente tem que estar pedindo ao Ministério Público, mostrando qual o motivo, é que a gente vai fazer aquela licitação, mas o sítio já está pronto para entrar para a licitação esse ano que a gente está ainda. Provavelmente, não é só lá no sítio, ainda falta ainda um pedaço da Cocota, da Ponta de Pedra, falta ainda o restante das Malvinas, e falta também em Barra de Catuama e também Catuama também. E a gente estamos já todo preparado com esse orçamento, já está todo para ver, eu digo que até um guarda-chuva. Guarda-chuva esse que já está pronto para que a gente possa fruir naquela orla. Nesse momento, a gente está também já terminando de concluir a praia de carne de vaca, que está um cartão postal muito bonito. Estamos também já concluindo também São Lourenço e diversas ruas também dentro do município de Goiânia.
Prefeito Ives, tem Shirley aqui, que é de Paulista, e ela está pedindo que o senhor dê um aperto no pessoal dos atendimentos do CRAS e CREAS, é isso?
É, CRAS e CREAS. A gente teve uma reunião, Sileide. A situação é também por causa da coronavírus, é muito difícil. As pessoas, mas tenho certeza que a gente, inclusive, está fazendo treinamento, Geraldo.
Uhum.
Não só com eles também, mas com também toda a área de atendimento de pós-saúde, fazendo treinamento com o pessoal para um atendimento mais humano, melhor. Pode ficar tranquila, companheira.
Aqui, a minha Chileide, ela volta a lhe pedir isso. E com relação ao Jardim Paulista, ao Nobre, tem alguma coisa sendo feita lá?
Tem. O Nobre, a gente fez ontem, entregamos ontem lá no Nobre, né, o CAPS, né, o centro de para criança e adulto, onde a gente vai recuperar pessoas que teve o coronavírus, Geraldo. E também vamos estar numa licitação, a recuperação do Clube Municipal do Nobre, que é um ponto importantíssimo para a Paulista. E se Deus quiser, nós vamos recuperar o Clube Municipal. E também estamos fazendo pavimentação, tanto em Jardim Paulista como no Nobre, uhum, de ruas.
Prefeito Queco do Armazém, o tempinho tá correndo, vamos trazer mais o Cabo. O que é que tem de importante para o senhor dizer, que o senhor queria dizer do Cabo e não deixamos o senhor dizer até agora?
É o ponto da vacinação, né, Geraldo?
Sim.
Hoje é o assunto, né, de Pernambuco, essa questão da Covid, desse desafio enorme que é administrar durante uma pandemia, que está em tantas mazelas sociais, que impacta tanto a economia. O Cabo foi o primeiro município a chegar na idade dos 40 anos ou mais. A gente já tem quase 85 mil pessoas vacinadas. Isso é fruto da responsabilidade e do comprometimento que a gente teve aqui na questão da vacinação. Eu acompanhei a fala da companheira Nadege. É muito angustiante você ter essa responsabilidade, né? E muito importante de você vacinar a primeira dose e garantir a segunda dose, né? Tendo em vista que você recebe um quantitativo de vacinas tão pequeno. Mas aqui a gente fez um planejamento, nos programamos e aí conseguimos baixar a idade, o primeiro município que baixa até 40 anos ou mais, né? E com isso a gente vai relativamente diminuir os óbitos, já que a margem maior de óbitos é de 40 a 60 anos, e seguimos também a risca todos os grupos prioritários. Então, o ponto da vacinação aqui em nosso município, temos um centro, um dos maiores aí da região metropolitana, temos um centro de testagem, estamos inaugurando outro no distrito de Pontos Carvalhos. Então, o foco maior nosso aqui, né, é feito o nosso amigo Eduardo Honório falou, é a questão da vacinação, é a questão da prevenção, é a questão maior, é salvar vidas. É claro, a população espera grandes obras que irão acontecer, já estão acontecendo aqui em nosso município, mas o fator principal, né, eu acho que de todos os municípios e de todos os prefeitos, é salvar vidas nesse momento tão difícil que a humanidade passa.
Bom, Leandro está cobrando do prefeito Ives uma ação na Estrada do Frio. Diz que a estrada está tomada por poceiros do lado da mata, no sentido BR.
É uma invasão que houve no governo passado e que a gente está tendo dificuldade, Geraldo, porque é uma área privada, não é do município, mas a gente está lutando aí junto com o pessoal do sistema de controle para a gente diminuir esse fluxo aí, que realmente é muito ruim para a Paulista.
Na situação da vacinação, o senhor teve alguns problemas no começo da vacinação?
Dificuldade. Isso que
Nadege, em ordem já?
Isso que Nadege falou, né, Geraldo? Foi o número, o ministro mandou vacinar todo mundo, vacinar, e o que aconteceu? Faltou em 128 municípios de Pernambuco a segunda dose. Então a gente sofreu muito, os prefeitos. Então essa vanguarda que os prefeitos estão fazendo, nós também estamos fazendo agora. Ter cuidado para a gente não fazer o que o ministro mandou, vacinar todo mundo. E depois 128 municípios ficou descoberto, inclusive Paulista, quem sofre é a gente, o prefeito.
Então o nosso agradecimento ao prefeito Ives, ao prefeito Eduardo, à prefeita Nadege, ao prefeito Queco. Obrigado, amigos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.